sábado tem futebol na Rádio Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
8:45. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 9 de agosto de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Nielson Soares. Vasco da Gama tenta a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Botafogo respira momento de tranquilidade. Fluminense luta para sair da zona de perigo no Brasileirão. Brasil se distancia de terceiro colocado nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Jogos Pan-Americanos.
Mais um excelente dia para o time Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Nesta quinta-feira, dia 9, os atletas brasileiros brilharam novamente, conquistando 13 medalhas, sendo 5 delas de ouro. As conquistas começaram logo cedo, quando surgiram as primeiras medalhas no remo. À tarde vieram as medalhas no wrestling com Júlia Penalber e os dois ouros conquistados por Renan Torres e Larissa Pimenta do judô. No início da noite, mais um ouro, desta vez com Alisson Brandon, que venceu com folga a disputa dos 400 metros com barreiras no atletismo. Fechando o dia, foi a vez da natação brilhar novamente. Os atletas do time Brasil nadaram forte na piscina do Centro Aquático de Videna. Na natação, foram conquistadas nada menos do que 7 medalhas, sendo 2 de ouro. Hugo Calderano, bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, fala sobre a conquista da segunda medalha de ouro.
Não, uma sensação incrível, né? Ganhar pela segunda vez os Jogos Pan-Americanos. Estou muito feliz com esse segundo ouro aqui em Lima. E é difícil descrever a felicidade. Estou muito feliz com o meu nível aqui, principalmente na final. Mas eu acho que a chave do jogo foi a parte mental. Eu estava ali, ele estava dominando a partida no início, mas eu consegui procurar sempre achar soluções e no final consegui crescer durante a partida.
Hugo Calderano brilhou nos Jogos Pan-Americanos e falou aí com a gente sobre a segunda medalha.
Não, uma sensação incrível, né? Ganhar pela segunda vez os Jogos Pan-Americanos. Estou muito feliz com esse segundo ouro aqui em Lima. E é difícil descrever a felicidade. Estou muito feliz com o meu nível.
Para o lateral Marcinho do Botafogo, a equipe respira tranquilidade no momento. Bom, vamos falar do Botafogo com Rodrigo Ricardo, trazendo os detalhes.
Botafogo treina num clima mais leve.
Se liga.
Preparando-se para enfrentar no próximo domingo no estádio Nilton Santos o Atlético Paranaense. O melhor clima deve-se à vitória sobre o Avaí por 2-0 na última rodada do Brasileirão em Florianópolis.
Querendo ou não, uma vitória traz tranquilidade, traz um ambiente mais leve. E essa sequência vinha sendo chata pra gente, porque a gente vinha tendo crescimento técnico, vinha tendo crescimento até físico mesmo, e os resultados não encaixavam, tinha sempre um detalhezinho que ali a gente deixava escapar.
O lateral Marcinho também comemorou o retomar das boas atuações e da titularidade, após uma fase de vaias e cobranças da torcida alvinegra carioca.
Você todo dia tem uma pessoa, todo dia, todo final de semana, ter uma pessoa falando que você é ruim, que você não pode estar ali, isso uma hora vai entrar na sua cabeça. É muito difícil você reverter isso sozinho. E graças a Deus eu tenho confiança plena do clube. Nesse momento eu vi que eu sou muito querido, não só pelos jogadores, pela comissão técnica, mas como o clube no todo. Pô, todo mundo que passava por mim nos corredores falava: pô, calma, cara, você vai se recuperar, você vai ter o seu momento de novo. Conversei muito com o Barroca, conversei muito com o Paulo Ribeiro, nosso psicólogo. Então, eu acho que esse momento foi muito bom e eu cresci muito.
O treinador Eduardo Barroca tem uma dúvida para o jogo de domingo. Alex Santana sentiu a perna direita no último treino, enquanto aprimorava finalizações a gol. O volante saiu mancando do campo e com expressões claras de dor. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Botafogo recebe o Atlético Paranaense neste domingo às 16 horas no Engenhão. A Rádio Nacional transmite a partida a partir das 15 horas e 30 minutos com o comando de Ricardo Mazella, comentários de Valdir Luiz, reportagens de Rodrigo Ricardo e informações do plantão com Bruno Mendes.
América Mineiro.
Em meio a uma fase ruim onde luta para sair da zona de perigo da Série B do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro vai receber R$ 2.440.000 pela transferência do lateral Danilo para a Juventus. Isto porque o América Mineiro é o clube formador do jogador. Danilo atuava atualmente pelo Manchester City e deixou o clube inglês pelo valor de R$ 165.600.000. No momento, o América Mineiro está na 16ª colocação, com 14 pontos no Brasileirão. E Luxemburgo inova, quebra-cabeça, mas o fato é que ainda o Vasco da Gama não conquistou nenhuma vitória fora de casa. Os detalhes com Maurício Costa.
A hora é essa. Chegou o momento de conseguir a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. O aproveitamento até aqui é muito ruim. 6 partidas, 4 derrotas e 2 empates. Entre os confrontos, 2 muito contestados pelo elenco cruzmaltino. A derrota para o Grêmio e o empate com o Palmeiras. O VAR entrou em ação e o time ficou sem os 3 pontos em cada partida. Domingo no Serra Dourada, às 7 horas da noite, o Vasco tem a chance de mudar tudo de ruim que ficou para trás fora dos seus domínios. E o que precisa ser diferente para conquistar a vitória como visitante em 2019 no Brasileirão? Marrone responde.
Teve jogos que a gente foi até prejudicado, né, pelo VAR. Eu sei que isso não é a desculpa, mas a gente está buscando, a gente está tentando. Se não saiu, vai sair, né? Não é possível que a gente vai terminar o primeiro turno aí sem fazer pontos fora de casa. Mas é o que eu tô falando, a gente tem que ter paciência, ter tranquilidade para estar buscando e depois conseguir esse resultado positivo aí fora de casa, tentar continuar nessa pegada aí, fazer bons pontos aí, para que a gente possa estar subindo na tabela e saindo desse sufoco aí de baixo.
O adversário do Vasco no domingo não vive boa fase. O Goiás está a 5 partidas sem vencer. São 3 derrotas e, entre elas, 2 goleadas por 6-1 para Flamengo e Santos. No último jogo, perdeu por 1-0 para o Corinthians fora de casa. Será que Marrone espera uma partida tranquila para o cruzmaltino?
Por mais que o momento desse não seja tão bom, acho que em casa ele vai tentar fazer um bom jogo, fazer que eles possam tirar ponto nosso, né? Mas a gente vai com tudo também, a gente sabe que vai ser pontos importantes para nós fora de casa. Mas é pegar esse embalo aí que eles estão tendo aí, então é pegar o máximo detalhe possível para fazer um bom jogo lá.
Uma notícia boa para o Vasco, o atacante Rossi tem a previsão de voltar a treinar em campo a partir da semana que vem. A tendência é que ele consiga jogar novamente no dia 1º de setembro contra o Cruzeiro. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
O Vasco da Gama enfrenta o Goiás neste domingo às 19 horas no Serra Dourada.
Fique por dentro.
Mesmo atuando fora do Brasil, o meio-atacante Gabriel, ex-jogador do Flamengo e do Sport, foi suspenso por 120 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, devido à falta de recolhimento de uma taxa no valor de R$ 2.000. O jogador atualmente atua pelo Caxias Racing, que não será prejudicado com a medida, que só vale dentro de competições nacionais. Isso quer dizer que, se Gabriel voltar para algum clube brasileiro, terá que cumprir os 120 dias de suspensão. Bom, mas ainda cabe recurso, porque a decisão é em primeira instância. O Flamengo é um dos quatro primeiros colocados na tabela do Brasileirão e está de olho no título. Rafael Monteiro tem as informações.
O Flamengo treinou na manhã desta quinta-feira no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, visando o jogo contra o Grêmio, neste sábado, no Maracanã, 19h, partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A imprensa não teve acesso à atividade. O espaço destinado aos jornalistas foi reservado para ações de marketing no clube envolvendo o novo patrocinador. Sobre o pós-Copa América, o uruguaio Arrascaeta analisa a briga pelo título.
Palmeiras vinha de uma sequência muito boa, de muitos jogos sem perder. A regularidade desse time foi muito, muito longa durante todo o Brasileirão. Depois da Copa, começou a perder pontos. O Santos encontrou essa regularidade, sumou muito. E a gente estava bem, então deixou alguns pontos que não podia, mas ainda não ha terminado a primeira volta. Então, todo mundo tem chance de brigar pelo título. E, obviamente, a gente tem que diminuir esses erros para poder encostar nos caras de cima.
Os cariocas se encontram na terceira posição, com 8 pontos a menos que o líder, o Santos, e 4 a menos que o vice-líder, o Palmeiras. E está empatado com o Atlético Mineiro, quarto colocado, com 24 pontos. Arrascaeta também fala sobre as oscilações do time durante o jogo. Muitas vezes inicia a todo vapor e depois cai de produção.
E obviamente nosso time entra para tentar sufocar os rivais, implementar muita intensidade no jogo. Obviamente entramos forte e, como falo, a gente está querendo entender a ideia do Jorge. Então tem jogo que não vai dar para a gente estar 100% pegando os caras lá em cima. Obviamente o rival joga também, são rivais qualificados, mas agora, como essa semana cheia, a gente pode planificar muito melhor o jogo com o Grêmio.
O Flamengo volta a treinar nesta sexta-feira, 10h, no Ninho do Urubu, último treinamento antes de encarar o tricolor gaúcho. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
A Rádio Nacional transmite a partida entre Flamengo e Grêmio nesse domingo, direto do Maracanã, a partir das 18h30. Comando de Ricardo Mazella, comentários de Mário Silva, reportagens de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes.
Guarani.
O atacante Fernando Viana está deixando o Guarani de Campinas para jogar na Bulgária. O comunicado foi feito ontem à diretoria do clube. O jogador deixa o Guarani às vésperas de um clássico com a Ponte Preta e vai atuar pelo Botev Plovdiv, da Bulgária. A diretoria do Guarani não foi contra e concordou em rescindir o contrato com o jogador, e ele não fazia parte dos planos do técnico Roberto Fonseca. O Fluminense ainda está na luta para sair da zona de perigo do Brasileirão. Rodrigo Ricardo destaca o tricolor das Laranjeiras.
No próximo sábado, em Belo Horizonte, o Fluminense tem pela frente o Atlético Mineiro. O time de Fernando Diniz vai atrás da segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Na última rodada, o tricolor carioca superou o Internacional por 2-1 no Maracanã. Uma vitória sobre o Galo é importante ainda para deixar o Flu mais longe da zona do rebaixamento. A equipe carioca está na 16ª colocação, com apenas 2 pontos à frente da Chapecoense, clube que abre a lista dos times na zona do rebaixamento. A equipe tenta focar neste momento apenas no Brasileirão e esquecer das quartas de final da Copa Sul-Americana, em que terá pela frente o Corinthians, no próximo dia 22, em São Paulo, pela primeira partida do mata-mata. O Fluminense ainda luta para manter Pedro no elenco. O atacante está recebendo propostas do CSKA da Rússia e da Fiorentina da Itália. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Bate-Bola Nacional, primeira edição, estará de volta na segunda-feira, 19h40. Bom dia.
Bate-bola nacional.